Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham pela TV Alé, pelo YouTube, eu trago, senhor presidente, hoje novamente um tema que vem sendo frequentemente, aliás, que vem sendo frequente nos apelos da população e dos agricultores familiares do perímetro irrigado do São Francisco. Em março deste ano, fui informado pela secretária de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente do município de Orocó, Genilda Lindaura, de que os funcionários que prestam serviço à empresa de operação e manutenção dos perímetros irrigados estavam todos de aviso prévio, trazendo risco de paralisação. Com isso, os agricultores familiares e a população ficariam sem água, já que o sistema é interligado para o consumo humano e para o projeto Brígida, que reúne 10 agrovilas com posto de saúde, creches e escolas. Esta semana recebi mais um apelo da secretária e dos companheiros da região, informando que os serviços de operação e manutenção estão realmente parados. De acordo com os moradores da região, a partir desta segunda-feira de hoje, a situação começa a ficar insustentável. O sistema opera hoje no vermelho. O lado baiano continua rodando graças à emenda parlamentar. O problema afeta a rotina de mais de 45 mil agricultores familiares que vivem numa faixa de 150 quilômetros entre Pernambuco e Bahia e que foram realocados em assentamentos nessa região nos anos 80 devido à construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, o que inundou uma área de 83.400 hectares para formar o Lago de Itaparica. Por quase 30 anos, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, repassava por convênio recursos para a Codevasf manter os projetos. O convênio acabou em 2014 e em 2015, com os problemas orçamentários, a Codevasf suspendeu contratos de assistência técnica e reduziu as despesas em 45%. É importante ressaltar que o governo federal vem mobilizando esforços para buscar alternativas de viabilidade dos projetos de irrigação do sistema Itaparica, não apenas com aportes emergenciais, mas enfrentando o problema e recuperando a área. Faço um apelo também à governadora Raquel Lira para que interceda diante dessa situação que tende a se agravar dia após dia, caso nada seja feito. Esperamos que o governo do estado busque uma solução para que a população e os trabalhadores possam garantir acesso básico, fundamental, à água. Eu, inclusive, quero dizer que nós vamos, essa semana tem reunião, amanhã, quarta-feira, da Comissão de Agricultura, nós vamos, inclusive, propor, fui já procurado por companheiros aqui do Parlamento, outras lideranças, e vamos também fazer o chamado de uma audiência pública para que a gente possa debater esse tema, que ele tem um impacto muito grande na vida de todos esses agricultores de uma região que é importante no nosso estado e que produz bastante e que abastece o mercado naquela região em todo o estado de Pernambuco. Então, eu queria aqui fazer um apelo à governadora para que possa se somar ao governo federal no sentido de superarmos esse problema. Quero também aqui colocar minha solidariedade ao povo gaúcho que vive essa grande tragédia e um momento extremamente difícil, mas quero também reiterar que o governo federal não tem faltado ao Rio Grande do Sul, como nunca faltou a nenhum estado quando assim viveu alguma tragédia ou alguma dificuldade, e mais uma vez o governo do presidente Lula se faz presente, diferente de governos anteriores, que nem sequer estavam presentes, muito menos disponibilizar recursos, colocar orçamento para poder recuperar a vida dessas famílias. E o governo federal já liberou 23,8 milhões para obras emergenciais de saneamento, cesta básica, mais de 100 mil cestas básicas, 50 milhões para o programa de aquisição de alimentos, antecipou o Bolsa Família para mais de 497 municípios envolvidos nessa grande tragédia. Então, dizer que, além de todo o suporte e o esforço de homens, do Exército, de toda a estrutura do governo federal, que está à disposição para proteger, ajudar a salvar vidas e a recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Então, queria deixar aqui minha solidariedade. Por fim, senhor presidente, dizer aqui que eu, no Partido dos Trabalhadores, nós temos líderes, e João Paulo é uma liderança que realmente dispensa comentário por tudo que ele já fez, então nem precisa falar aqui do seu compromisso com a classe trabalhadora. Falar aqui, dizer o compromisso de João Paulo, é gastar saliva desnecessária, porque o povo do Recife, o povo de Pernambuco, viveu, né, e sabe dos compromissos e do compromisso do prefeito, do ex-prefeito João Paulo, e, portanto, ele continua com os mesmos compromissos. E o Partido dos Trabalhadores, também quero dizer aqui, que não trabalha com seletividade de trabalhadores, diferente de muitos que trabalham com seletividade. Eu defendo a pauta desse, mas não defendo daquele, ou eu me exalto em uma defesa de a fala de uma categoria, mas nem sequer eu me posiciono ou defendo aquela outra categoria, como se alguns fossem mais importantes do que outros, e todos têm a sua importância e têm o seu devido, e têm a necessidade do seu devido reconhecimento, como nós, trabalhadores e trabalhadoras do campo. Eu quero aqui, em particular, dizer, aqui falar particularmente, que vem numa luta permanente de busca de ganhos diários na nossa luta, desde quando a gente começou a fazer luta política, movimento sindical. A gente nunca conseguiu nada de uma vez só, a gente sempre trabalhou buscando conquistas. Então, esse é um processo que a gente sabe que nós trabalhamos de maneira muito permanente. E da mesma forma que a gente comparar um policial com um trabalhador rural, se você pegar um trabalhador rural também e perguntar a ele e o que é que significa ele acordar madrugada todos os dias, ir para o roçado, ficar o dia inteiro no sol, na chuva, voltar só no finalzinho da tarde, o que é que significa também para esse trabalhador, se essa rotina de trabalho dele é melhor ou é pior do que outras que nós temos. Então, isso nós temos que ter muita coerência e muito compromisso e responsabilidade para que a gente não venha aqui apontar o dedo, sobretudo para um partido que, se a gente for olhar a sua história, o Partido dos Trabalhadores é um dos partidos, com certeza, que estará ali na frente como o que mais, ou um dos que mais tem defendido os trabalhadores e trabalhadoras. Pode ter algum partido que se aproxime do Partido dos Trabalhadores, mas, com todo respeito, mais do que o PT, que luta e que defende os direitos dos trabalhadores, que respeita a democracia, que respeita os poderes, a gente sabe que essa é a marca do Partido dos Trabalhadores. Por isso, senhor presidente, queria agradecer pelo tempo dispensado, e era essa a mensagem que eu queria trazer na tarde de hoje. Muito obrigado.